Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 14 de abril de 2017, ao microfone Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: Coreia do Norte estaria a preparar novo teste nuclear, Turquia considera suspender acordo de migração com a União Europeia e na França, quatro candidatos quase em pé de igualdade na primeira volta das presidenciais. Estamos a transmitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através do Top Rádio de Maputo, Rádio Parques da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através da emissora local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau poderá fazê-lo através da Rádio PGT e Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Álvaro Ruiz, na produção a Doris Dotson. E, amigo ouvinte, como habitualmente, começamos com as notícias. Os Estados Unidos estariam a preparar um ataque preventivo contra a Coreia do Norte com armas convencionais se aquele país avançasse com testes de armas nucleares, noticiou hoje a rede de televisão americana NBC, citando funcionários dos serviços secretos. A informação foi avançada pela estação na sua página na internet, num texto onde acrescenta que a Coreia do Norte já avisou que um grande acontecimento estava para breve. A Coreia do Norte prometeu uma resposta sem piedade a qualquer provocação dos Estados Unidos e anunciou, por seu lado, a agência oficial norte-coreana, citada por agências internacionais. A tensão em relação à Coreia do Norte acentuou-se nos últimos dias e a comunidade internacional admite que pode estar iminente um novo teste nuclear, possivelmente este fim de semana. A China, que advertiu que um conflito pode arrebentar a qualquer momento, anunciou hoje a suspensão das ligações aéreas para a Coreia do Norte a partir já da próxima segunda-feira. Um grupo de militares americanos acaba de chegar a Mogadishu para treinar e equipar tropas somalis e da missão da União Africana no combate ao extremismo lento do grupo Al-Shabaab. Pat Barnes, porta-voz do Comando Americano em África, disse que os militares americanos irão realizar várias operações de segurança e apoio à Somália e parceiros. O envio de tropas é um exemplo do esforço americano no combate ao extremismo violento no mundo, disse outra fonte militar. O grupo Estado Islâmico desmentiu hoje ter sofrido baixas no bombardeamento americano de ontem no leste do Afeganistão, que, segundo as autoridades afegãs, teria morto pelo menos 36 jihadistas. Na sequência do bombardeamento, esconderijos do Estado Islâmico e uma rede de túneis foram destruídos e 36 combatentes do Estado Islâmico foram mortos, disse o Ministério da Defesa afegão. O governo afegão afirmou ontem ter estado em contato com os Estados Unidos e que foram informados do lançamento em Nangarhar, no leste do país, de uma bomba do tipo GBU-43. Uma médica de Detroit, no estado americano de Michigan, foi detida por ter praticado mutilação genital feminina a duas meninas de 6 e 8 anos, no que é o primeiro caso da aplicação de uma lei de 1996 que pune essa mesma prática. E, por último, na Índia, uma década depois de ter sido proposta, vai entrar em vigor dentro de 6 semanas uma ambiciosa reforma fiscal. Nova legislação substitui uma série de regulamentos confusos com um único imposto nacional. O presidente moçambicano, Filipe Nyusi, afirmou que o país está a caminhar para a paz efetiva. Nyusi fez tal declaração numa mensagem por ocasião da Páscoa. Esta celebração ocorre numa altura em que a sociedade moçambicana caminha a passos largos rumo ao estabelecimento de consensos conducentes a um convívio harmonioso e de concórdia decorrente do diálogo em curso para a paz efetiva, lê-se ainda na mensagem do presidente moçambicano. Desde dezembro foi declarada uma trégua na crise política e militar em Moçambique. Os conflitos opõem as forças governamentais e o braço armado da Resistência Nacional Moçambicana, a RENAMO, o maior partido da oposição, que acusa a Frente de Libertação de Moçambique, a FRELIMO, no poder há mais de 40 anos, de fraude eleitoral. Na sequência dos conflitos, a circulação em algumas das principais estradas do centro do país ficou condicionada a escoltas militares. No final de dezembro, o líder da RENAMO, Afonso da Cama, declarou uma trégua de uma semana como um gesto de boa vontade, tendo posteriormente prolongado o seu prazo por duas vezes para dar espaço às negociações. Em debate, a descentralização e assuntos militares, despartidarização das forças de defesa e segurança e o desarmamento do braço armado da oposição, bem como a sua reintegração na vida civil. Ainda em Moçambique, o presidente do Conselho Municipal da cidade de Nampula, Mahmudu Amurane, disse que vai continuar na política ao serviço dos seus compatriotas, mesmo sem o apoio do Partido Movimento Democrático de Moçambique, o MDM, deixando claro que poderá concorrer às próximas eleições municipais como independente. A Dina Soalé tem mais pormenores.
O seu relacionamento com os membros do MDM nesta região do país está cada vez mais azedo. Por exemplo, na primeira sessão ordinária da Assembleia Municipal de Nampula, referente ao ano de 2017, os membros daquele órgão eleitos pelo MDM chumbaram várias propostas da edilidade, destacando-se a construção da Biblioteca Municipal, instituição que ia ostentar o nome de Dom Manuel Vieira Pinto. Segundo apurou a Voz da América, o presidente do Conselho Municipal pretendia homenagear os feitos do primeiro arcebispo de Nampula, que lutou em prol da liberdade dos moçambicanos face ao colonialismo português.
Moçambique não é refém de um grupo, tanto é que esse grupo inviabilizou um processo histórico, que é a Biblioteca Municipal, mas Moçambique vai caminhar para melhor. Por isso, deve-se contar comigo, mesmo que eu esteja paralisado, independente do MDM, vocês podem contar comigo nos próximos pleitos eleitorais.
Recorde-se que a Comissão Política Nacional do MDM elegeu a cidade de Nampula, governada por Mahmudu Amurane, eleito por aquele partido, como anfitriã do segundo congresso, evento que terá lugar no mês de dezembro próximo. Entretanto, o edil não revelou se vai ou não participar do encontro, sabendo que não compareceu na reunião de preparação do Congresso na sua própria autarquia. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalen.
Obrigado, Adina Soalen. No seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir de Washington. Na Guiné-Bissau, o ativista do Movimento Cívico dos Cidadãos Conscientes e Inconformados, Lesmes Monteiro, foi alvo de espancamento esta madrugada por parte de um grupo de pessoas não identificadas. Lázaro Cansamá, com mais pormenores.
O porta-voz do Movimento de Cidadãos Conscientes e Inconformados, Lesmes Monteiro, terá sido atacado à frente da sua residência por homens desconhecidos. Fonte familiar disse à Voz América que o ato ocorreu entre meia-noite a uma da madrugada, quando o ativista regressava à casa depois de ter levado de volta um dos seus colaboradores que manifestava alguma indisposição. Para Augusto Mário da Silva, presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, a ação visa silenciar as vozes críticas da sociedade e enquadra-se numa estratégia política de eliminar o pluralismo de pensamento.
Estes atos de violência enquadram-se, de facto, numa estratégia política de silenciar vozes contrárias, vozes críticas da sociedade, de eliminar ou de minar o pluralismo de pensamento. A Liga nunca poderá congratular-se com comportamentos desta natureza.
Era o presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, Augusto Mário da Silva, sobre o espancamento esta madrugada do ativista cívico Lesmes Monteiro por parte de pessoas não identificadas. O governo, através do Ministério do Interior, responsável pela segurança interna, já reagiu à notícia. O Comissário Nacional da Polícia de Ordem Pública, Celso de Carvalho, afirma que tudo vão fazer para apurar as responsabilidades dos eventuais culpados no ato que considera ser isolado.
Nós não compactuamos com atos isolados, com atos de pessoas, não sei se é em regime de vandalismo, condenamos isso veementemente e vamos fazer todos os possíveis, como sempre foi o apanágio deste comissariado, traduzir esses malfeitores ao Ministério Público para que seja o Ministério Público a pôr a responsabilidade desses indivíduos pela prática que cometeram.
O governo guineense reage ao episódio de espancamento do ativista do Movimento de Cidadãos Conscientes e Inconformados, Lesmes Monteiro. Trata-se de um movimento que tem promovido diversas manifestações públicas exigindo o fim da atual crise política, responsabilizando o Presidente da República pelo cenário político em presença. Lassan Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lázaro Cassamá. Passagem agora ao Brasil, onde um programa de educação denominado Escola Sem Partido gerou polémica naquele país e agora recebeu também críticas das Nações Unidas. O programa não quer que crenças políticas, religiosas ou temas polémicos sejam abordados na sala de aula, mas a Organização Internacional diz que o projeto é uma censura à diversidade na educação. Bárbara Ferreira Santos tem mais por nós.
A Organização das Nações Unidas criticou os projetos de lei brasileiros que têm base no programa Escola Sem Partido. A organização internacional alertou que, se aprovadas, as leis podem representar uma violação ao direito de expressão nas salas de aula e uma censura significativa. A manifestação foi enviada ao governo de Michel Temer pelos relatores da ONU para a Liberdade de Expressão, David Kaye, pela relatora para a Educação, Bolly Berry, e pelo relator de Liberdade Religiosa, Ahmed Shahid. Criado em 2004 por um grupo da sociedade civil, o programa Escola Sem Partido afirma que os professores atualmente usam do cargo para doutrinar os alunos nas escolas. Esse projeto defende que os docentes não falem na sala de aula sobre assuntos relacionados a crenças políticas, religiosas ou temas que não sigam a moral das famílias dos alunos. 9 estados brasileiros discutem a implantação desse programa, além de 2 textos que tramitam no Congresso Federal. A ONU, por sua vez, diz que os projetos vão restringir o direito do aluno de receber informação e abrem brechas arbitrárias para que autoridades e os pais interfiram nas escolas. Os relatores pedem que os projetos sejam revistos para que atendam aos padrões internacionais de direitos humanos. Os peritos acreditam que esses projetos permitem que qualquer prática pedagógica possa ser condenada nas salas de aula e também podem impedir o desenvolvimento de um pensamento crítico entre estudantes e a habilidade de refletir, concordar ou discordar com o que é exposto em aula. A ONU decidiu se posicionar porque, na semana passada, um vereador de São Paulo chamado Fernando Holliday visitou escolas para inspecionar se elas não estavam fazendo doutrinação ideológica à esquerda. O secretário de Educação de São Paulo, Alexandre Schneider, afirmou que o vereador estava intimidando os professores. Isso gerou uma crise dentro da prefeitura porque Holliday faz parte da base aliada do prefeito João Dória. Também pesou no posicionamento da ONU o fato de a nova base curricular nacional ter excluído as questões de orientação sexual e de gênero do texto, a pedido da bancada evangélica do Congresso. Os representantes da ONU deram um prazo de 60 dias para que o governo brasileiro responda se existe algum tipo de evidência de doutrinação, como afirma o projeto, que sugira a necessidade de aplicar a lei da Escola Sem Partido no Brasil. Bárbara Ferreira Santos, de São Paulo, para a Voz da América.
Os Estados Unidos lançaram ontem a maior bomba convencional do seu arsenal sobre um complexo de túneis e subterrâneos usados pelo grupo Estado Islâmico na província de Nangarhar, no Afeganistão. A enorme bomba GBU-43 é apelidada de mãe de todas as bombas. Peritos militares dizem que ela explode antes de tocar no solo e que a sua deflagração é assustadora. Trata-se da primeira vez que é usada em combate. O porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, considerou a bomba como uma arma grande, poderosa e precisa.
We targeted a system of tunnels and caves that ISIS fighters used to move around freely, making it easier for them to target US military advisors.
Atingimos um sistema de túneis e de subterrâneos onde os combatentes do Estado Islâmico se deslocavam livremente, facilitando os seus ataques contra os conselheiros militares americanos e forças afegãs naquela região. Os Estados Unidos levam muito a sério a luta contra o Estado Islâmico. Para derrotarmos o grupo, precisamos de negar-lhe espaço operacional. Foi o que fizemos. Os Estados Unidos tomaram todas as precauções para evitarem baixas civis e danos colaterais nesta operação. O presidente Trump congratulou-se com o ataque.
Really another successful job. We're very, very proud of our military. Just like we're proud of the folks in this room. We are so proud of our military.
Estamos orgulhosos dos nossos militares. Foi mais um evento coroado de sucesso. Perguntaram ao presidente se tinha autorizado o ataque.
Everybody knows exactly what happened, so
And what I do is I authorize my military. We have the greatest military in the world, and they've done a job as usual. So we
todos sabem exatamente o que aconteceu. O que faço é autorizar os meus militares. Temos os melhores militares do mundo e fizeram o seu trabalho como habitualmente. Demos-lhe total autorização e foi isso que fizeram. O porta-voz do Departamento de Estado, Mark Toner, não teceu comentários sobre se o uso desta bomba constituía um aviso a outros países.
Look, I'm not going to attempt to speak way outside my box and talk about, you know.
Não estou preparado para sair das minhas competências para falar das questões militares da NATO. Peritos militares salientam que, como este tipo de bomba nunca foi usado, resta saber se foi eficaz na destruição do alvo, não fazendo baixas civis. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir em português a partir dos estúdios em Washington. Aqui nos Estados Unidos, uma médica de Detroit, no estado do Michigan, foi detida por ter processado uma mutilação genital feminina a duas meninas de 6 e 8 anos, respectivamente, naqueles que são os primeiros casos da aplicação de uma lei de 1996 que pune aquela prática. Amâncio Miguel.
Jumana Nagarwala, médica de 44 anos de idade, é acusada de executar a mutilação genital feminina desde 2005. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos disse que a médica realizou horríveis atos de brutalidade contra as vítimas mais vulneráveis. Na quinta-feira, no dia 13, Nagarwala teve a primeira audição perante um juiz de Detroit e foi ordenada a sua prisão até segunda-feira, enquanto aguarda outra sobre as acusações que enfrenta, relativas especificamente a duas meninas que ela operou em fevereiro deste ano. Funcionários da Justiça americana consideraram as acusações de perturbadoras e deploráveis e disseram que estão empenhados em fazer o que for necessário para acabar com essa prática bárbara e garantir que nenhuma criança seja mais vítima. O Departamento de Justiça informou que Nagarwala disse a agentes federais que ela sabia que a mutilação genital feminina é um crime nos Estados Unidos, mas negou que ela tivesse feito qualquer operação daquele género. Nagarwala, formada pela Universidade Johns Hopkins em Maryland, trabalha em Michigan desde 2001. O seu cadastro não tem nenhuma queixa formal ou ação disciplinar contra. Se for condenada, Nagarwala enfrenta uma multa e até 5 anos de prisão por executar a mutilação genital feminina.
Continua sintonizado com a Voz da América. Faz hoje 3 anos, o grupo Boko Haram raptou 276 raparigas de uma escola na cidade de Chibok, no nordeste da Nigéria. Algumas delas escaparam, outras foram libertadas através de negociações, mas a maior parte ainda estão desaparecidas. O presidente nigeriano Muhammadu Buhari diz que continuam a decorrer negociações para a sua libertação, mas ativistas e pais das raparigas de Chibok afirmam que o governo nada conseguiu. João Santarrita.
Enoch Mack e a sua mulher Marta são os pais de duas das raparigas raptadas pelo Boko Haram e Enoch tem ainda a esperança de que um dia as suas filhas serão livres.
Time will tell. They will be free one day, one time. I'm still hopeful.
O tempo dirá. Serão livres um dia, uma vez. Ainda tenho esperança. Ainda tenho esperança. Mas Enoch Mack mostra-se também irritado para com o governo nigeriano e com a sua incapacidade em recuperar as raparigas raptadas. Com efeito, até hoje, o governo nigeriano ainda não encontrou nenhuma das 276 estudantes que foram raptadas. 57 escaparam do Boko Haram, 3 outras foram encontradas por pessoas da localidade. Com a ajuda da Cruz Vermelha e do governo suíço, o governo nigeriano recuperou 21 das raparigas o ano passado. Mas Mark diz que isso não é suficiente. Ele diz que o presidente nigeriano Muhammadu Buhari falhou.
If Buhari will be sincere with himself, why can't you not put this insurgency under control? How many girls have his government?
Se Buhari for sincero consigo mesmo, vai perguntar por que é que ainda não conseguiu controlar esta rebelião. Quantas raparigas de Chibok é que o seu governo salvou? Se ele disser a si mesmo a verdade, então terá que perguntar se pode continuar a ser presidente da Nigéria. A sua esposa diz que participar nas atividades da sua igreja ajudou-a a sobreviver estes anos sem as suas duas filhas. Mas alguns dias são mais difíceis do que outros. Ela tenta controlar as suas emoções, mas estas estão ainda a ter consequências.
Things worry me. I have hypertension, and some ulcer.
Isto causa-me dor, a tensão preocupa-me. Tenho tensão alta e algumas úlceras e outras doenças. E, portanto, isto está-me a causar grande dor. A família Mark ouviu o anúncio do governo esta semana de que o governo nigeriano está a tentar negociar para recuperar as raparigas de Chibok. Mas eles já ouviram isso anteriormente.
Obrigado, João Santa Rita. Continua no seu receptor a Voz da América a transmitir em português. Dezenas de militares americanos encontram-se em Mogadishu para treinar e equipar tropas somalis e da missão da União Africana que estão a combater o extremismo na Somália, afirmaram entidades americanas. Amâncio Miguel, com mais pormenores.
É a primeira vez que militares americanos chegam à Somália após os Estados Unidos terem se retirado das forças das Nações Unidas em 1994. Tal retirada, recorde-se, foi após a morte de 18 forças especiais americanas em combate com milícias somalis. Pat Barnes, porta-voz do Comando Americano em África, disse que o mesmo irá realizar várias operações de segurança e apoio à Somália e parceiros. A chegada de tropas americanas é um exemplo do acelerar de esforços americanos no combate ao extremismo violento no mundo, disse outra fonte militar dos Estados Unidos. Uma fonte militar disse também que o primeiro grupo de militares de uma divisão de Kentuck chegou a Mogadishu no dia 2 de abril a pedido do governo da Somália. Os militares americanos irão permanecer na Somália até setembro deste ano. O objetivo da operação é melhorar a logística local no combate ao grupo Al-Shabaab. Na semana passada, o presidente da Somália, Mohamed Abdullahi Mohamed, apelou aos militantes do Al-Shabaab para se entregarem às autoridades dentro de 2 meses em troca de oportunidades de educação e emprego. Mais dias após o pedido, um carro-bomba explodiu junto a uma base militar, matando 15 pessoas, ação que foi reivindicada por aquele grupo Al-Shabaab. A missão americana não irá participar no combate direto ao Al-Shabaab, devendo concentrar-se no treino de militares somalis e da Força Conjunta da União Africana.
Amigo ouvinte, no seu setor está a Voz da América. Os turcos vão votar no domingo num referendo constitucional sobre se transformam ou não o governo do sistema parlamentar para uma presidência executiva. O assunto está a dividir o país, com os críticos acusando o presidente Erdogan de tentar criar uma ditadura, enquanto os apoiantes dizem que as alterações vão proteger a vontade da população. Paulo Oliveira.
Istambul, a cidade maior da Turquia, representa 1/5 do eleitorado e como votar deverá ser decisivo para o referendo. Com as sondagens de opinião apresentando resultado demasiado indeciso, as partes fizeram intensa campanha. Evet, significa sim em turco. Os apoiantes argumentam que aumentar os poderes do presidente irá reforçar a democracia assegurando a estabilidade. Contra os terroristas dissemos sim. Contra os poderes imperialistas dizemos sim. Para os eleitores do não, a rir em turco, as reformas propostas aumentam o poder presidencial sobre o judicial e permite governar por decreto, abrindo a porta à ditadura.
People come and ask us why we should say no. We try to explain to them. To be honest, we say no to the one.
As pessoas perguntam-nos das razões para dizer não. Tentamos explicar, e para sermos honestos, dizemos não ao regime de um homem.
Tanto para os opositores como para os apoiantes, o referente resume-se a um homem, o presidente em exercício, Erdogan. Os que propõem sim, acreditam que as reformas propostas vão possibilitar ao presidente continuar a aplicar o programa para desenvolver a Turquia.
When Recep Tayyip Erdogan came to power with his AK party, he first fought against gangs in the deep state, took a very important step.
Quando Erdogan chegou ao poder com o seu partido, lutou contra os bandidos, dando um passo importante no sector da saúde. Quando comparamos a Turquia dos anos 2000, registra-se um progresso de 500%. Os promotores do sim centram-se nos êxitos de Erdogan em vez dos méritos das reformas constitucionais. Para muitos parece uma estratégia vencedora, porque após quase 20 anos no poder, Erdogan continua a ser o político mais popular na Turquia.
I've been voting for Tayyip Erdogan for 17, 18 years, and he never failed me. If he wants, he can just sit in the presidential mansion and sign papers.
Tenho votado em Erdogan há 17, 18 anos, e ele nunca me decepcionou. Se ele quiser, senta-se no Palácio Presidencial e assina os papéis. Ele ama o país e não pode parar. Acredita que pode fazer ainda mais. A isenção da campanha para o referendo está cada vez mais em dúvida. Em muitas áreas de Istambul, como no resto do país, é difícil encontrar cartazes e bandeiras com o não. Vários comícios do não foram proibidos pelas autoridades, incluindo em Istambul. Segundo um estudo recente, 90% da cobertura dos mídias foi devotada à campanha do sim. O segundo maior partido da Turquia, o pró-curdo, e um dos mais ardentes opositores da reforma constitucional, tem enfrentado grandes dificuldades.
We are seeing political pressure. Our co-leaders and 13 members of parliament are in prison, and almost 5,000 of our people are facing charges or under arrest. We can't talk about a fair vote.
Sentimos a pressão política. Os nossos dirigentes e 13 elementos do parlamento estão na cadeia, e quase 5 mil dos nossos apoiantes enfrentam acusações ou estão detidos. Não podemos falar de votação isenta e de referendo honesto. A esperança nunca morre. Não podemos perder a esperança. Apesar dos obstáculos, e o resultado do referendo ainda não é possível prever, alguns observadores sugeriram que tal pode ser, em parte, devido à percepção que as dificuldades enfrentadas pelos apoiantes do não podem reforçar o argumento de que a democracia na Turquia vai estar em jogo no próximo domingo.
E tempo agora para o desporto com o João Santa Rita.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano. Amanhã, a equipa angolana do Recreativo do Libolo está em ação na Taça das Confederações Africanas, a Taça da CAFA. Recebe o CNAPS de Madagascar, a equipa da Caixa Social de Previdência Nacional. Libolo com excelente chance de passar à fase seguinte, a fase de grupos, porque empatou na primeira mão fora a um golo. Esse golo fora vale muito. Um empate a zero bolas. E quem passa é o Libolo. Esperemos que sim. É a única equipa dos Palopes na competição. Vamos agora para a Europa. Começamos em Portugal, porque hoje o líder do campeonato, o Benfica, recebe o Marítimo. Jogo que o Benfica está proibido de perder pontos. Tem apenas um ponto de vantagem sobre o Porto, que joga amanhã contra o Braga. Há que dizer, contudo, portanto, que o Porto tem um jogo bastante mais difícil. Em conferência de imprensa ontem, o treinador do Benfica, Rui Vitória, falou sobre o jogo de hoje. Mostrou-se um pouco irritado quando interrogado sobre algumas atuações da sua equipe.
Não esperamos outra coisa que não seja um jogo complicado, mas nestas alturas, e já arrumando que a questão, acho que muito mais difícil vai ser a para o Marítimo, porque na realidade nós estamos prontos, nós queremos jogar, e o Marítimo sabe que vem cá, que vem disputar um jogo com uma equipa que é recheada de bons jogadores, que é uma equipa forte, que vai estar com o estádio cheio. Portanto, é difícil para nós, mas é muito mais difícil para o Marítimo. Temos 34 jogos num campeonato. Até à data perdemos dois. Vamos ganhar, as equipas ganham 26, 27, 28, 29, mas alguém imagina que os 28, 26, 27, 29, não quer estar a dar um número, que é para amanhã não dizerem que o Vitória diz que vai ter não sei quantas vitórias. Mas em 20 e tal vitórias, alguém imagina que as vitórias são todas 3 a 0, 4 a 0, a jogar sempre bem em todos os campeonatos. E nós amanhã, se não ganhamos por 3, ganhamos por 2. Se não ganhamos por 2, ganhamos por 1. Importante é ganhar.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica. Ontem, na Liga Europa, apenas o Ajax da Holanda obteve um resultado que lhe dá algumas garantias para passar às meias-finais. O Ajax bateu o Schalke da Alemanha por 2-0. Manchester United foi à Bélgica empatar um golo com o Anderlecht. Isso também lhe dá algumas garantias para a segunda mão. Aquele golo fora é um outro caso que vale muito. O Celta Vigo de Espanha bateu o Genk da Bélgica por 3-2. Tudo por resolver, portanto, o Lyon de França bateu o Beşiktaş da Turquia por 2-1. Num jogo marcado por incidentes entre os adeptos, o presidente do Lyon quer jogo da segunda mão à porta fechada. Nos campeonatos europeus, a salientar este fim de semana em Inglaterra, um grande jogo. É um sensacional Manchester United-Chelsea. United a lutar para entrar no quarto lugar. Chelsea no topo e uma vitória no domingo abre-lhe as portas para confirmar aquilo que já parece certo, o campeonato. Chelsea tem neste momento 7 pontos de vantagem sobre o segundo, o Tottenham.
Está com a Voz da América. Emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
E temos mais 30 minutos de emissão aqui na Voz da América, a partir de Washington, com o Paulo Oliveira. Não desliga o seu receptor.
Emissão da Voz da América em português. Ouvintes, transmitimos como sempre em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues. Acompanhe-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 14 horas 43 segundos aqui em Washington. Lá fora o céu está pouco nublado, a temperatura é de 20 graus centígrados. Ao microfone a partir de agora o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dobson, a assistência técnica continua a ser de Audrey Ridges. Temas do dia, a China anunciou suspensão de ligações aéreas para a Coreia do Norte. Uma médica americana foi detida por mutilação genital feminina. 14 de abril de 2017, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. E vamos para Moçambique, referente que o Presidente do Conselho Municipal da cidade de Nampula, Amoran, afirmou que vai continuar na política ao serviço dos seus compatriotas, mesmo sem o apoio do Partido do Movimento Democrático de Moçambique, deixando claro que poderá concorrer nas próximas eleições municipais como independente. Este é um trabalho da Adina Soalé.
O seu relacionamento com os membros do MDM nesta região do país está cada vez mais azedo. Por exemplo, na primeira sessão ordinária da Assembleia Municipal de Nampula, referente ao ano de 2017, os membros daquele órgão eleitos pelo MDM chumbaram várias propostas da edilidade, destacando-se a construção da Biblioteca Municipal, instituição que ia ostentar o nome de Dom Manuel Vieira Pinto. Segundo apurou a Voz da América, o presidente do Conselho Municipal pretendia homenagear os feitos do primeiro arcebispo de Nampula, que lutou em prol da liberdade dos moçambicanos face ao colonialismo português.
Moçambique não é refém de um grupo, tanto é que esse grupo inviabilizou um processo histórico, que é a Biblioteca Municipal, mas Moçambique vai caminhar para melhor. Por isso, deve-se contar comigo, mesmo que eu esteja paralisado, independente do MDM, vocês podem contar comigo nos próximos pleitos eleitorais.
Recorde-se que a Comissão Política Nacional do MDM elegeu a cidade de Nampula, governada por Mahamudu Amorani, eleito por aquele partido, como anfitriã do segundo congresso, evento que terá lugar no mês de dezembro próximo. Entretanto, o edil não revelou se vai ou não participar do encontro, sabendo que não compareceu na reunião de preparação do Congresso na sua própria autarquia. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalehe.
Obrigado, Adina. Passam hoje 3 anos desde que o grupo Boko Haram raptou 276 raparigas de uma escola na cidade de Chibok, no nordeste da Nigéria. Algumas das raparigas escaparam, outras foram libertadas através de negociações, mas a maior parte das raparigas ainda se encontram desaparecidas. O presidente Buhari diz que continuam a decorrer negociações para a libertação das mesmas raparigas, mas ativistas e pais das raparigas de Chibok afirmam que o governo nada conseguiu. João Santa Rita.
Enoch Mack e a sua mulher Marta são os pais de duas das raparigas raptadas pelo Boko Haram, e Enoch tem ainda a esperança de que um dia as suas filhas serão livres.
Time will tell. They will be free one day, one time. I'm still hopeful.
O tempo dirá. Serão livres um dia, uma vez. Ainda tenho esperança. Ainda tenho esperança. Mas Enoch Mark mostra-se também irritado para com o governo nigeriano e com a sua incapacidade em recuperar as raparigas raptadas. Com efeito, até hoje, o governo nigeriano ainda não encontrou nenhuma das 276 estudantes que foram raptadas. 57 escaparam do Boko Haram, 3 outras foram encontradas por pessoas da localidade. Com a ajuda da Cruz Vermelha e do governo suíço, o governo nigeriano recuperou 21 das raparigas o ano passado. Mas Mark diz que isso não é suficiente. Ele diz que o presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, falhou.
If Buhari will be sincere with himself, why can't you not put this insurgency under control? How many jails have his government?
Se Buhari for sincero consigo mesmo, vai perguntar por que ainda não conseguiu controlar esta rebelião. Quantas raparigas de Chibok é que o seu governo salvou? Se ele disser a si mesmo a verdade, então terá que perguntar se pode continuar a ser presidente da Nigéria. A sua esposa diz que participar nas atividades da sua igreja ajudou-a a sobreviver estes anos sem as suas duas filhas. Mas alguns dias são mais difíceis do que outros. Ela tenta controlar as suas emoções, mas estas estão ainda a ter consequências.
Things worry me. I have hepatitis and some ulcer.
Isto causa-me dor, a tensão preocupa-me, tenho tensão alta e algumas úlceras e outras doenças, e portanto isto está-me a causar grande dor. A família Mark ouviu o anúncio do governo esta semana de que o governo nigeriano está a tentar negociar para recuperar as raparigas de Chibok. Mas eles já ouviram isso anteriormente.
Catorze horas, seis minutos e trinta segundos aqui em Washington. Espaço agora para a economia com o Eduardo Ferro.
A Apple está a considerar juntar-se à fornecedora Foxconn para licitar um negócio de unidade de chips da Toshiba, divulgou a Reuters. A Apple pondera ter uma participação de mais de 20% num plano estratégico em que a Toshiba manteria uma participação parcial, ainda que mantivesse o negócio sob controle nos mercados americano e japonês, noticia a agência Reuters. A proposta visa suavizar as preocupações do governo japonês sobre qualquer transferência de tecnologia sensível para investidores que consideram um risco para a segurança nacional. As empresas recusaram-se, entretanto, a comentar. As indicações surgem numa altura em que a Western Digital Corp, parceira da Toshiba e um dos concorrentes do seu negócio de chips, acusou esta semana que a empresa portuguesa estava a violar um contrato de joint venture nos planos de vender a sua unidade de chips. Altos funcionários do Credit Suisse aceitaram um corte de 40% de bónus após a divulgação de que os prémios ascendiam aos 77,6 milhões de dólares, e isso apesar das perdas de 2,69 mil milhões de dólares no ano passado registadas pelo banco. O valor dos bónus do diretor executivo do Credit Suisse, Tidjana Thiam, e dos altos quadros do banco foi publicamente criticado por assessores dos acionistas, noticia o jornal Financial Times. Neste sentido, o Credit Suisse emitiu um comunicado após os acionistas consultados pelo banco terem expressado reservas sobre o valor dos bónus dos executivos. Espero que esta decisão alivie algumas das preocupações expressas por alguns acionistas e permitirá que a equipa executiva continue a concentrar-se na tarefa que tem entre mãos, explicou Tidjane Thiam, citado pelo jornal britânico. O Credit Suisse desenvolveu um plano a 3 anos com o objetivo da redução de custos e aumento dos lucros através de uma maior aposta na banca da Ásia. Contudo, as perdas na divisão de mercados globais do banco foram maiores do que aquilo que se esperava. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,06 dólares e a libra estava cotada a 1,25 dólares.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Por esses dias, a cidade da Praia é a capital internacional da música e outras atividades culturais. Primeiro recebeu aqui na edição do Festival Hip Hop Crioulo, depois a abertura da nona edição do Crioulo Jazz Festival, que este ano desceu ao fundo de Cobão, um bairro periférico da cidade da Praia, seguindo-se a Atlantic Music Expo, que termina precisamente esta sexta-feira. Uma semana de muita música, feiras de produtos e de serviços e workshops culturais, inundando a cidade da Praia com gente e artistas de várias paragens do mundo. A reportagem da Voz da América, como sempre, entra na onda musical e cultural. E o Voz da América, serviço em português para a África, Adida Costa, como é que vê esta tua atuação aqui no palco da AMA?
A atuação foi bastante boa, superou todas as minhas expectativas. Como eu falei, o AMA é um evento mesmo, como diria, um evento mesmo grande, e acho que todo mundo, todos os jovens, músicos e não só, devem agarrar essa oportunidade e apresentar o projeto para estar cá, porque vale a pena.
AMA e Crioulo Jazz Festival abrem a porta aos artistas cabo-verdianos.
Très très heureuse, et c'est court, 40 minutes, ça donne envie de rester encore plus longtemps parce que les gens sont...
Estou muito satisfeita. Estive 40 minutos no palco, o público vibrou muito, uma participação ativa, calorosa, estou mesmo emocionada. Tenho uma boa impressão, é a primeira vez que venho a Cabo Verde graças a esta atividade. Para mim é maravilhoso, estou mesmo super satisfeita. O certame tem um bom programa, uma equipa fantástica, por isso agradeço pelo convite e desejo longos anos de vida ao Atlantic Music Expo.
Uma equipa fantástica, eu remercierai jamais assez qui m'a voulu ici, toute l'équipe de l'Atlantic Music Expo. Et je souhaite une très longue vie. Voilà.
Vitor, um compositor e músico cabo-verdiano, como é que analisa a semana de muita música? Temos hip-hop crioulo, Crioulo Jazz Festival, Atlantic Music Jazz. Como é que classifica estas atividades culturais?
Olha, é música e é um momento elevado de cultura na cidade capital do país. É uma semana de manifestação cultural, de encontro, quando há intercâmbio, e mesmo desde que é de nível internacional, como eu amo, dá sempre bons resultados, não é? Nós estamos a... Já vamos com 3 ou 4 anos, né, de AMA, e acho que cada ano, tanto este evento ganha mais, mesmo
mesmo esta época para a cidade capital do país está-se a tornar, digamos, algo muito, muito sonante a nível mundial e a tendência para ser cada vez mais.
Para além deste intercâmbio musical, o que é que estes dois certames culturais musicais podem trazer para Cabo Verde e, acima de tudo, para os músicos cabo-verdianos, sobretudo jovens que estão a descontar, como este que é da Ilha do Mai, que acabou de atuar?
Sim, é precisamente por causa que o AME proporciona este encontro entre os artistas e os empresários do mundo da música a nível internacional. Acho que é uma oportunidade muito grande, não só para os músicos cabo-verdianos que estão aqui, para uma oportunidade para mostrar o seu trabalho, jovens músicos que aparecem e têm aparecido. Nós hoje temos estrelas da música cabo-verdiana que começaram aqui, não é, a mostrar o seu valor. Portanto, isso é que é o resultado.
Aqui agora com um produtor, é de Guatemala, mas vivo no Canadá, é diretor artístico, promove festivais no Canadá, está aqui na AME. Como é que vê? Já, por aquilo que ouviu, conseguiu algum artista que poderá convidar para estar numa próxima edição do festival que organiza no Canadá?
Por supuesto, ese es el objetivo mayor, venir a AME y poder encontrar músicos nuevos de la cultura, no solo caboverdiana, pero también del continente africano, para poder llevarlos a Canadá.
¿Ya encontró algún?
No, en este momento hay varios prospectos. Estamos esperando que termine el mercado para poder evaluar qué es lo que nos conviene llevar en este momento. Pero, como te digo, todos los años nosotros hemos llevado gente de Cabo Verde. El año pasado hicimos una gira grande para Elida Almeida. Estuvo en todo Canadá. Hemos tenido gente como Lura, como Sara Tavares, como Checa, gente que ha estado por allá. Y el objetivo es continuar llevando gente talentosa y nueva, no necesariamente de nombre, pero gente talentosa, de calidad, y mostrar la riqueza de lo que es la cultura caboverdiana.
Muito obrigado. Conversamos assim com Alfredo Cachá, ele que é diretor artístico, é de Guatemala, mas vive no Canadá, onde promove eventos musicais e festivais internacionais. Voz da América, serviço em português para a África, a senhor ministro da Cultura e Indústrias Criativas, dois grandes certames culturais musicais, AME e criou o Jazz Festival. O que é que isso pode marcar, o que é que isso simboliza para o país?
Simboliza toda uma nova dinâmica, mas a oportunidade de internacionalização dos nossos artistas e criadores. Principalmente o AME, este ano foi todo desenhado, a parte dos concertos, a parte dos workshops, das conferências, foi desenhado para preparar os artistas e os produtores a se integrarem regionalmente na África e internacionalmente com os grandes produtores. Hoje de manhã tivemos uma conferência onde estiveram presentes produtores da Rússia, do Chile, da França, do Portugal, do Brasil, ou seja, trouxemos gente de topo que nos vão ensinar. Hoje a conversa foi o que é preciso ter para nós podermos contratar os vossos shows, os vossos contratos, os vossos shows. E creio que tivemos aqui uma conversa muito interessante. Agora, eu acredito que a próxima fase é o próprio governo assumir transitoriamente parte do investimento que é preciso fazer para internacionalizar esses artistas. Porque grande parte dos artistas, desde ontem estou aqui a assistir o showcase, há pessoas interessadas, mas essas pessoas, no caso, por exemplo, da produtora da Rússia, quer os artistas em Moscou. Não assume a internacionalização a partir de Cabo Verde. Ou seja, podemos ter o risco de criar um evento onde nós gastamos quase 30 mil contos, criarmos oportunidades reais para esses artistas se internacionalizarem, mas eles não terem condições para saírem do país. Então, nós temos que assumir também como governo essa necessidade de fazer com que os nossos artistas consigam os vistos e cheguem aos países onde são contratados para fazer os shows. Portanto, o AME está a abrir este ano com um novo desenho da parte das conferências e hoje, bom, estou a fazer questão de estar presente até para perceber as dinâmicas. Eu creio que abre-se uma nova fase de planeamento que tem a ver com o financiamento da própria internacionalização dos nossos artistas.
Foi a conversa com o Ministro da Cultura e Indústrias Criativas, Abrão Vicente, no fecho da reportagem da Voz da América, nesta semana de muita atividade cultural, muita música, Creole Jazz Festival, Hip Hop Festival e Atlantic Music Expo. Saudações de Cabo Verde, gente da Cheira.
Horas 23 minutos aqui na cidade de Washington, capital federal dos Estados Unidos. Hoje é sexta-feira, dia 14 de abril de 2017. Transmitimos, como sempre, onde média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Recordamos que podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908 652 4584. Resumo de notícias desta sexta-feira. Os Estados Unidos estão a preparar um ataque preventivo contra a Coreia do Norte com armas convencionais e esta a avançar com testes de armas nucleares. Notícia hoje em NBC News, citando funcionários dos serviços de informação. A informação foi avançada pela estação na sua página da internet, num texto onde acrescenta que a Coreia do Norte já avisou que um grande acontecimento estava para acontecer em breve. A Coreia do Norte prometeu uma resposta a qualquer provocação dos Estados Unidos, anunciou por seu lado a agência oficial norte-coreana, citada por agências internacionais. Tensão em relação à Coreia do Norte acentuou-se nos últimos dias e a comunidade internacional admite que pode estar iminente um novo ensaio nuclear, possivelmente ainda este fim de semana. A China, que advertiu que um conflito pode estalar a qualquer momento, anunciou por seu lado a suspensão de ligações aéreas para a Coreia do Norte a partir da próxima segunda-feira. Um grupo de militares americanos acaba de chegar a Mogadishu para treinar e equipar tropas somalis e da missão da União Africana no combate ao extremismo violento do Al-Shabaab. Pat Barnes, porta-voz do Comando Americano em África, disse que os militares dos Estados Unidos vão realizar várias operações de segurança e apoio à Somália e aos parceiros. O envio de tropas é um exemplo dos esforços americanos de combate ao extremismo violento no mundo. O primeiro grupo militar de uma divisão de Kentucky chegou a Mogadishu no passado dia 2 de abril, a pedido do governo somali, e deverá permanecer até setembro. O grupo Estado Islâmico desmentiu hoje ter sofrido baixas no bombardeamento norte-americano de ontem, quinta-feira, no leste do Afeganistão, que, segundo as autoridades afegãs, matou pelo menos 36 jihadistas. O governo afegão afirmava ontem ter estado em contacto com os Estados Unidos e que foi informado do lançamento em Nangarhar, no leste do país, de uma bomba GBU-43. Uma médica de Detroit, Michigan, foi detida por ter feito mutilação genital feminina a duas raparigas de 6 e 8 anos, no que é o primeiro caso de aplicação de uma lei de 1996 que pune aquela prática. Nargwala, médica de 44 anos de idade, é acusada de realizar mutilação genital feminina desde 2005. Na quinta-feira, Nargwala teve a primeira audição perante um juiz de Detroit e foi ordenada a sua prisão até à próxima segunda-feira, enquanto aguarda outras sobre acusações que enfrenta relativas especificamente às duas meninas que ela operou em fevereiro. Jefferson e Edith Abiola, fazendo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O presidente Donald Trump recebeu recentemente o presidente chinês Xi Jinping num encontro de dois dias na estância de Mar-a-Lago, na Flórida. Após as conversações com o presidente Xi, o presidente Trump classificou o relacionamento entre os dois como sendo fabuloso, com o potencial para resolver muitas questões de preocupação. O presidente Xi referiu: envolvemos-nos numa compreensão aprofundada e construímos uma amizade, o início de um relacionamento de trabalho e de amizade. Numa conferência de imprensa após os encontros para indicar as questões debatidas, o secretário de Estado Rex Tillerson referiu que o presidente Trump destacara ao presidente Xi a necessidade de a China adotar medidas concretas para colocar um nível de igualdade para os trabalhadores americanos, acentuando a necessidade de reciprocidade no acesso aos mercados. Os dois dirigentes debateram igualmente a urgência que constitui a ameaça do programa de armas nucleares da Coreia do Norte, reiterando o compromisso no sentido de uma península coreana desnuclearizada e a aplicação das resoluções do Conselho de Segurança da ONU. As duas partes acordaram a aumentar a cooperação do trabalho com a comunidade internacional para a resolução pacífica do assunto. Tillerson assentou que a Coreia do Norte criou problemas únicos para os chineses e que os Estados Unidos estão preparados para seguir o seu caminho no caso de a China não ser capaz de coordenar com os Estados Unidos no relacionamento com a Coreia. A segurança regional e marítima foi uma outra área de discussão. O presidente Trump afirmou que Tillerson destacou a importância do respeito das normas internacionais no leste e no sul dos mares da China e de declarações anteriores da não-militarização. Destacou igualmente a importância da proteção dos direitos humanos e de outros valores enraizados nos americanos. A fim de fomentar o progresso, as duas partes concordaram em estabelecer um contexto de alto nível para as negociações. O diálogo terá quatro pilares, destacou Tillerson, a nível diplomático e de segurança, diálogo económico abrangente, aplicação da lei de segurança cibernética e assuntos sociais e culturais. O presidente Trump agradeceu o convite do presidente Xi para uma deslocação à China para uma visita de Estado numa data futura. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em Português de sexta-feira, 14 de abril de 2007. Chega agora ao fim, em nome de todos quantos para apresentar o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite. Até amanhã, bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.